Salzburg.
Salzburg.
E então, como vocês estão? Chorando muito? Não? É, porque melhor chorar agora. Está bem? Porque esta é a época do ano astrológico para chorar. Daqui a pouco, a partir do dia 20 de fevereiro, é melhor chorar logo, tudo que tem para chorar. Porque a partir de 21 de março, vocês precisam estar prontos para o projeto. Um novo ano, e não podem perder tempo chorando pitadas. Né? Querem colocar energia para a realização, precisa agora se lamentar por tudo que deu errado antes. Para entrar no novo projeto com o coração tranquilo, senão vocês vão perder um bocado de energia com divisões internas que não valem a pena, né? E perderão o compasso do ano astrológico e se lamentando por coisas que já não fazem mais nenhum sentido, porque já se transformaram no passado. Está bem? Então, 20 de fevereiro é um dia importante. Porque em 20 de fevereiro vocês têm a rara oportunidade de estar diante de quem vocês são, sem nenhuma contaminação. Todos os anos, 20 de fevereiro é o dia em que vocês deveriam ficar com vocês mesmos, tentando apreciar quem vocês são. Não é julgar quem vocês são, não é analisar quem vocês são, é apreciar que joia rara, que pá de neon vocês são. Hã? Hein? Hã? Então, vocês deveriam ficar sozinhos com vocês mesmos, não é dia para romance, não é dia para festa, não é dia para nada, é dia para ficar vocês com vocês. Ah, mas eu trabalho. Então, trabalho ficando com você. Presta atenção em você. Presta atenção nas coisas. Presta atenção ao que agrada vocês, o que desagrada vocês. Presta toda a atenção em vocês, concentrem-se em apreciar a joia rara que vocês são. Porque, apesar da dualidade, apesar de estarem manifestados em condições inóspitas, vocês continuam sendo Deus. E esse é o dia único, hein? Único, não tem outro dia para fazer isso. 20 de fevereiro é o dia para vocês olharem para isso. Esse Deus que se manifesta em mim, desse jeito que eu sou. E aí, o que não está de acordo com Deus no que eu sou, deve ser apreciado como? Tendência negativa destrutiva, que pode voltar ao equilíbrio com um pouquinho de esforço. E o esforço não deve ser, eu tenho que mudar isso, o esforço deve ser, vamos trazer isso para o equilíbrio. Vamos fazer disso uma coisa positiva. Não é possível que não seja positivo, já que eu sou Deus, não existe nada em mim que não seja bom, belo e verdadeiro. Está só um pouquinho desequilibrado. Vamos trazer para o meio e isso vai fazer com que nós fiquemos não perfeitos, porque perfeição, sabe, né? Só depois que morrer, sair da matéria. Não é como ninguém quer morrer, ninguém deveria querer a perfeição. Todos deveriam querer equilíbrio, 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 equilíbrio. Perfeição não é este mundo. Perfeição você não precisa se esforçar para ter. Perfeição você já tem, mas não pode se manifestar aqui. Só pode se manifestar em outra dimensão. Está bem? Você tem uma Mercedes, mas você não pode usar no Brasil. É mais ou menos assim, entende? Então, eu tenho uma Mercedes-Benz, é um carro lindíssimo. Ele está em Puna. Oxe, me deu. Sabe? É uma historinha que eu estou contando. Só. Mas é isso. Você tem a perfeição. A perfeição já é sua. Acontece que aqui no mundo material, essa perfeição está sob o jugo da dualidade e a dualidade transforma isso em tendências negativas e destrutivas também. E cabe você, unicamente a você, somente a você, a mais ninguém, nem a seus pais, nem a seu marido, nem a sua esposa, nem o seu vizinho, nem o seu chefe, trazer isso para o equilíbrio e transformar isso em uma bênção para todos os que estão ao seu redor. Pronto, acabou o problema. Todo problema na matéria é só esse. Está bem? Não tem mais problema nenhum estar na matéria. Problema é todo esse, é só esse, unicamente esse, completamente esse. Tudo que decorre disso é isso que vocês chamam de... Ah, Romero, como a minha vida é difícil. Concentre-se em transformar tendências negativas e destrutivas em alguma coisa que seja uma bênção para a humanidade, para você também, não é? Porque você faz parte disso. Então, se você transforma isso em uma bênção para os outros e é um martírio para você, também não está correto. Já contei para vocês a história do sujeito que dá uma festa e ele não participa da festa. Em algum momento, ele vai ficar com raiva de quem está na festa. Foi ele que produziu a festa, planejou a festa, fez todos os soldadinhos, colocou as mesas, arrumou os guardanapos, arrumou as cadeiras e ele não está na festa? Pois é, quando você se sacrifica por algo e não está incluído nisso, você vai sentir raiva daqueles que estão se beneficiando daquilo que foi o seu sacrifício. E esse é o início de todo o mal. Está bem? Então, incluam-se em qualquer coisa que vocês estiverem fazendo para ajudar os outros. Todos vocês já sabem como eu não gosto da palavra ajudar. Porque ajudar, essa palavra, está carregada com um sentido que diminui aquele que está sendo auxiliado. Então, é melhor falar apoiar. A quem? Aqueles que querem ser apoiados. Vocês não deveriam fazer nada por quem não quer ser apoiado. Porque é uma intromissão, é um autoritarismo. O outro não está pedindo a sua ajuda. E às vezes você está pensando que você está fazendo uma coisa magnífica, está fazendo uma droga de coisa que vai atrapalhar o planejamento dele, a maneira como ele está conduzindo a própria existência. Então, não façam nada. Façam tudo para transformar as suas tendências negativas e destrutivas em bênçãos para a humanidade, incluindo vocês. E vocês estarão ajudando a todos. Principalmente quando isso começa a se manifestar como você não sendo a causa do sofrimento de nenhuma pessoa. Mas por aí. Quando eu estou me melhorando, quando eu estou me harmonizando, quando eu estou transformando em bênção todas as minhas tendências negativas e destrutivas, a primeira coisa que acontece é que eu paro de interferir negativamente na vida das pessoas. Aí eu não sou mais uma fonte de sofrimento. A não ser daquelas pessoas que gostariam de controlar você, de fazer você fazer o que você não quer, ou de conduzir você a um lugar onde você não quer ir. É isso. É por isso que basta que vocês trabalhem para transformar todas as suas tendências negativas e destrutivas em bênçãos para a humanidade, incluindo você, para que tudo fique bem. Pronto, acabou a palestra. Não, estou brincando. Agora, gostaria de pedir a vocês que vocês considerassem a possibilidade de olhar para o dia 20 de fevereiro com isso na cabeça. Eu vou apreciar a joia rara que eu sou, Eu vou prestar atenção nela e todas as suas múltiplas cintilações. Eu vou olhar para todas aquelas coisas que impedem essa joia rara de brilhar. E essas coisas são as suas tendências negativas, destrutivas. E vocês terão, então, uma ótima maneira de começar o próximo ano astrológico. Bom, o dia 20 chega ao fim, essa possibilidade termina. No dia 21 você já está enfiado até o último fio de cabelo e peixes. Por que que o dia 20 é tão importante? Para que vocês recuperem alguma fé em vocês mesmos, alguma confiança em vocês, alguma boa apreciação sobre vocês mesmos, porque o que vai se seguir vai ser um tormento de culpas, de autoflagelações, e de por que que eu não fiz isso, por que que eu sou assim, por que que não sei o que, por que que não sei o que lá. E você precisa estar fortalecido com contato com a sua própria natureza divina, para poder dar conta desse negócio. E as cobranças não serão externas, elas serão internas. É você que se cobra, é você que lamenta, é você que não aceita que as coisas não tenham saído do jeito que você quis, porque você não fez o que precisaria ser feito. Então você vai ter que se perdoar. E se você, no dia 20, antes desse tormento todo começar, você ter um bom contato com o ser divino que você é, essa natureza divina vai ajudar você. Você mesmo vai olhar para isso e falar, né, isso daqui é assim mesmo, já foi, agora estamos no limiar de começar de novo, ter uma outra chance, porque cada ano que começa, cada 21 de março, quando se inicia, dá a vocês a possibilidade de fazer tudo diferente. Toda vez, não é no aniversário, não. Está bem? Vamos falar um pouco sobre a data natalícia, que é importante. A data natalícia deveria ser um dia em que vocês tentam compreender o que está acontecendo com a aventura na matéria. O que está acontecendo com a aventura na matéria? Foi nesse dia, momento, minuto, momento, segundo, em que lugar, momento, espaço-tempo em que eu resolvi me manifestar. E a data natalícia não é o aniversário da sua manifestação, é o aniversário da hora em que você saiu da proteção do ventre materno e perdeu a consciência de que você é divino. Então não deveria ser comemorado com tanta pompa e circunstância. Não deveria, não. Deveria ser um dia em que você preste atenção. O que eu vim fazer aqui? Quais são as principais questões kármicas que ainda se manifestam? Deveria ser outro dia para ficar em isolamento? Não para apreciar a joia rara que você é, mas para apreciar o que você está fazendo com a aventura na matéria. O que é isso? O que é isso aqui? Como é que eu estou nisso? O que eu quero? O que realmente me interessa? É um dia para pensar nos valores, para pensar o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou aqui. As coisas estão saindo bem ou as coisas não estão saindo bem? Ou seja, esse sim é um dia de apreciação, não de quem você é, mas de como esse ego está conduzindo essa experiência. Porque não deveria nem ser o ego que conduz a experiência, deveria ser a consciência. Mas vamos lá, como eu estou nisso, o que está acontecendo? Deveria ser um dia de autoavaliação intensa. Não a partir de, será que eu já tenho isso? Eu não consegui comprar uma casa? Não é isso, não. É, quais são as questões que eu ainda não consegui harmonizar? E por quê? É isso. Dia do aniversário, hein? Só depois disso vocês deveriam, com muita calma, sem excesso de entusiasmo, soprar as velhinhas. É. E o dia 20 de fevereiro deveria ser o dia em que você aprecia a joia rara que você é como Deus manifestado. É isso. Então, Todos vocês também deveriam pesquisar um pouquinho, e para isso vocês têm que ter a ajuda de sua mamãe, como é que foi essa entrada na matéria? Como é que foi isso? Como é que isso aconteceu? De que maneira aconteceu? É bem importante isso. Bem importante. Mas se você não tem ajuda da mamãe, porque ela já se foi, porque ela não se lembra, por qualquer coisa dessa, vocês deveriam olhar o seu mapa natal, porque no mapa natal está presente as circunstâncias da sua descida na matéria, e dar uma boa olhada nisso. Mas para quê, Romero? Para que você entenda como é que a questão kármica se manifestou para você desde o primeiro momento. É importante. É importante verificar como foi isso, o que aconteceu. Não para tomar nenhuma atitude, mas simplesmente para compreender porque algumas coisas, desde o começo, não saíram tão bem quanto era esperado. E cada vez que um ser humano desce a matéria e sai da barriga de sua mãe, ele provoca um torvelinho ao redor. Sabe? Uma perturbação, uma energia nova, uma energia diferente, a qual todos os outros demais terão que se ajustar. E é uma energia que vem apertar um pouquinho o parafuso do karma para aquela linhagem. Então, vocês deveriam tentar compreender de que maneira a presença de vocês naquela linhagem, essa linhagem, estou falando de família, como é que o parafuso apertou? É importante isso. Mas não é importante só para saber, é importante para compreender, então, as dificuldades que se levantaram com a sua presença na matéria, naquela família, naquela linhagem. Porque, com certeza, vocês, a presença de vocês trouxe uma dificuldade. A presença de vocês não trouxe... Que é assim que vocês falam para encobrir o fato, o que está no inconsciente, que é como eu vou lidar com esse negócio aí, que eu não sei o que é. Eu não conheço, não sei como é que vai ser, não sei como é que eu vou lidar com isso. Muitas vezes nunca lidei com isso em toda a minha vida, não sei como eu vou fazer isso. Mas aí vocês passam um pano nisso e dizem, ah, que coisa mais maravilhosa. E nada disso é realmente verdade. Todo ser que estiver no mundo precisa ser considerado bem-vindo, precisa ter satisfeito as suas necessidades, mas ele é uma questão, um ponto de interrogação que terá que ser solucionado um dia depois do outro, no esforço de receber o bem, de entender quem ele é e se adaptar a isso. E quando isso acontece, então as coisas vão começando a ficar bem. Mas esse primeiro momento de profundo, enorme, imenso incômodo deveria ser assumido por cada um de vocês como essas foram as circunstâncias em que eu cheguei à matéria e eu as compreendo. E, portanto, compreendo todas as dificuldades que todos tiveram à minha volta para lidar com quem? Comigo. Comigo. Com esse ser que eu sou. E aí, quando vocês compreendem, vocês não precisam perdoar. Vocês só precisam entender que vocês são um evento altamente... como é que eu vou falar? Altamente mobilizador, para não dizer desesperador, não é? Em qualquer linhagem, qualquer que seja a maneira como essas pessoas em volta estão fazendo de conta que estão encarando isso. Porque vocês são ótimos em fantasiar coisas. Ótimos. Só para não sofrer. Acontece que toda vez que vocês passam um pano e vocês não olham as coisas como elas são, vocês arrumam dificuldades enormes para vocês. É melhor vocês olharem para as coisas do jeito que elas são. Amar demora. Você não ama assim. Nenhum de vocês ama assim. Amar é uma coisa que vocês precisam criar a partir de aceitação, de abertura e de entendimento um dia após outro. O amor é composto por três coisas. Três coisinhas fazem o amor. Intimidade. Comprometimento. Confiança. E não há nada que deixe mais claro que é isso mesmo do que receber uma criança. Seja ela seu filho ou não. Sabe, intimidade não é tirar a roupa. Intimidade é se despir e mostrar o pior que há em você, sem reservas. Eu sou isso, eu tenho essa dificuldade. Você tem essa, eu tenho essa. Essa intimidade torna possível aceitar as diferenças. Aceitando as diferenças é possível confiar. Confiança é uma coisa que se constrói um dia depois do outro. Não é uma coisa que acontece assim também, não. A única coisa que acontece assim, sabe o que é? Comprometimento. Sabe o que é comprometimento? Eu estou aqui a seu lado para o que der e vier. E para se comprometer com alguém, não é preciso conhecê-lo. E não é preciso ter confiança nele. É preciso reconhecer que é isso que precisa ser feito, que isso aqui as circunstâncias exigem. E não há comprometimento maior que as circunstâncias exijam mais do que um recém-nascido entre seu pai e sua mãe, fazendo uma triangulação. Então você vai ter que se comprometer. Você não conhece o ser, você não sabe quais são as características dele e você ainda não tem confiança nele. Claro, você pode confiar porque ele é totalmente indefeso. É só por isso que você confia. Mas você está comprometido. Por que que você está comprometido? Porque foi você que o fez vir ao mundo. Você deu passagem. Se você deu passagem, porque antes você se comprometeu com isso. Então você está comprometido. A partir do comprometimento, é possível construir intimidade. E a partir da intimidade, é possível construir confiança. E aí é o amor. Acontece. Às vezes um pai demora 10 anos para olhar para o filho e falar assim: eu daria vida por esta pessoa. Às vezes 20 anos para dizer: entre eu e ele sair da matéria, prefiro que eu saia. Isso é amor. Mas não no primeiro momento, não no primeiro mês, não no primeiro ano, não no segundo ano. Entendem? E se já é difícil com um ser que você se comprometeu antes para colocar no mundo, imagina com a cara metade. Não é? E aí, não adianta vocês conhecerem uma pessoa e depois de uma semana dizer eu te amo. Vocês são, no mínimo, mentirosos quando fazem isso. Então, aconselho vocês a não fazer isso com tanta frequência, dar um jeito nisso, para poder serem felizes nos relacionamentos. Estou falando sério. Mas nós estávamos falando de outra coisa, Estávamos falando de estar em peixes e peixes suscitar em vocês todas essas autocobranças e essas lamentações, essas lamúrias e uma tendência gigantesca de colocar a culpa em outra pessoa. Não façam isso. Entendam que tudo o que aconteceu com vocês só aconteceu porque vocês deixaram. Não existem vítimas nem algozes em nenhum lugar do universo. Existem corresponsáveis pelas situações. Então, nesse momento, em peixes, Porque toda essa trajetória começou em Capricórnio, deveria ter começado lá nas vésperas do seu Natal. Todo mundo festejando. E todo mundo festejando para fora e para dentro. Não aconteceu nada do que eu queria. Eu estou errado, queria que isso fosse outra coisa. Porque Capricórnio começa, em Capricórnio, no dia 21 de dezembro, começa um período de avaliação que vai até o dia 21 de março, em etapas. Primeiro eu não gostei, depois eu procuro saber o que foi que aconteceu, depois eu traço um rabisco, um plano de melhoria para o próximo ano, e depois eu choro porque não deu certo. Por que eu tenho que chorar no fim? Para começar limpo, para começar livre, sem mágoa. Zero bala, como vocês dizem, para o próximo ano. Já chorou bastante, não é? Agora vamos começar de novo aqui. Para de chorar no dia 21. Não é igual o choro, é você já chorou tudo, agora começa. Mas, se você ainda não tem um plano, se você ainda não sabe como vai ser o seu 2020, você deveria saber o que você quer para esse novo ano. Você deveria saber, você deveria ter um plano, você deveria ter um projeto para ser realizado em 9 meses. Não em 12. Só por quê, né? Porque a partir de 21 de dezembro começa a avaliação. Então você não tem 12 meses. Você tem 9. Está bem? Então, quando o pano se fechar no final de Sagitário, do último fogo, vai começar a lamentação, vai começar o não foi bom, não consegui, não deu certo. Então, pronto, vocês têm o último período. Enquanto chora, dos intervalos, traça um plano. E propõe, esboce um projeto, se vocês ainda não têm. E se vocês já têm, é os últimos 30, esses são os últimos 30 dias em que, que vocês poderão melhorar isso, ajustar isso, para que no dia 21 de março vocês estejam prontos para dar início a um novo ano astrológico que deverá ser melhor do que o anterior. Sempre numa espiral ascendente de consciência, não de bens. Não de coisas na matéria, uma espiral ascendente de consciência, porque a espiral ascendente de consciência vai livrar vocês do sofrimento pessoal. E não há nada mais importante no mundo material do que livrar-se do sofrimento a partir da busca do equilíbrio. Porque a busca do equilíbrio, o universo, se alimenta da sua busca de equilíbrio. Vocês são aqueles seres que escolheram entre as múltiplas, infinitas funções do universo. Vocês escolheram ser aqueles que geram a energia que mantém o universo acontecendo. É por isso que vocês mergulham na dualidade, sem dó nem piedade de vocês mesmos. É por isso que vocês se despencam da 12ª dimensão e caem aqui nesse mundo material, inóspito para o espírito mortal. É isso. É inóspito mesmo. Inóspito. Mas vocês fazem isso por amor ao universo manifestado. É por amor, vocês são perfeitos. Vocês não fazem nada que não seja por amor. Mas aqui vocês esquecem disso e viram esse amor na direção de vocês mesmos. Porque se sentem desprotegidos, sozinhos e ameaçados. Vocês só conseguem sair disso quando vocês entendem quem vocês são. Vocês são Deus manifestado na matéria, vocês mantêm os seus poderes na medida do possível e vocês podem fazer os seus milagres desde que vocês estejam no centro do seu círculo, não se passa, e digam para vocês mesmos: eu sou Deus e neste círculo não se passa, não entra o que eu não quero. E eu estou aqui para gerar a energia que move o universo a partir da busca do equilíbrio. E aí coisas espantosas começarão a acontecer com vocês. Milagres. Mas não são milagres como transformar a água em vinho, nem andar sobre as águas. Serão os milagres de afastar de vocês os principais obstáculos kármicos e as fontes de sofrimento. Porque são vocês que atraem tudo isso para vocês, hein? A culpa absolutamente não é do incriado ser supremo. Por quê? Vocês escolheram essa função no universo. Vocês escolheram um momento em que vocês se manifestam. Vocês escolheram toda a questão kármica, do começo ao fim, todos os seus detalhes. Vocês escolheram a sua formatação física. Vocês escolheram a sua linhagem. Logo, o incriado ser supremo não tem nada a ver com isso. E aí não culpem o incriado ser supremo porque vocês não estão dando conta. Se tornem o criado ser supremo manifestado e individualizado, vocês terão o mesmo poder que ele tem de transformar a água em vinho, andar sobre as águas, voar, fazer o que vocês quiserem. Reconquistem o seu poder divino e vocês verão que vocês conseguirão lidar com todas as questões kármicas que vocês trouxeram. Porque ninguém traz questões kármicas que não consegue resolver. Vocês trazem com vocês todos os recursos para lidar com isso. E é por isso que eu falo. Não culpem o outro. Voltem-se para vocês mesmos e reconheçam, aceitem, assumam seus 50% de responsabilidade em tudo. Tudo, eu falei tudo. O que está acontecendo de negativo e destrutivo nesse momento, porque vocês têm responsabilidade sobre tudo isso que está acontecendo. Tudo. E aí, uma vez que vocês aceitam essa responsabilidade, vocês começarão naturalmente a encontrar soluções para todas as coisas. A partir de eu sou Deus e fui eu que comi e coloquei nessa situação, eu vou encontrar os meus recursos internos para lidar com isso, porque eu trouxe a minha malinha de ferramentas quando eu desci. Seus talentos, suas características, todas as coisas que estão em você, todos os seus poderes desenvolvidos em outras vidas, tem isso também, não podemos esquecer disso, isso é importantíssimo. Há dons, talentos, qualidades que não foram desenvolvidas nesta vida. Mas vocês conseguem colocar a mão nisso quando vocês reconhecem que são Deus. Antes, não. Antes, vocês não podem receber essas chaves, não podem receber esses conhecimentos e não podem lidar com esses dons. Mas uma vez que você diz, eu sou Deus manifestado na matéria, estou no centro do meu círculo, não se passa. Portanto, eu tenho poder sobre o meu próprio mundo, as chaves serão entregues a vocês. E vocês poderão lidar com as coisas. Esse é o principal milagre. Um ser humano pode mudar toda a sua vida e todas as circunstâncias da sua vida em 2 anos. 2 anos. Você pode, inclusive, mudar a sua aparência física em 2 anos. Mas para isso você vai precisar reconhecer que você é Deus na matéria, escolher uma prática espiritual, fazê-lo com ritmo e constância e se colocar, ter um projeto e se colocar de corpo e alma neste projeto pessoal, qualquer que ele seja. E em 2 anos você muda tudo. E aí você precisa saber como é que você quer que seja. Ou fazer o que eu aconselho a todos. Não queira saber como é que você quer que seja. Queira apenas ser de uma maneira que facilite a Deus que existe em você se manifestar na matéria. Buscando equilíbrio. Se você falar assim, eu não quero saber como é que é você, se eu vou ficar louro, de olhos azuis, se eu vou ficar... eu não sei o que, que eu vou estar fazendo, não sei nada, só quero o seguinte, eu quero que o que quer que eu me torne esteja a serviço da busca do equilíbrio com ritmo e constância em tempo integral aqui na matéria. Uma transformação acontecerá. Uma transformação que acontecerá a partir do que vocês são. E aí vocês se sentirão, em 2 anos vocês se sentirão ótimos, mas para isso é preciso trabalhar todos os dias, para isso, para nenhuma outra coisa. Estou trabalhando para a minha transformação pessoal em algo que seja um melhor instrumento para que Deus se manifeste na matéria em todo o seu esplendor e sua glória. Isso é possível. Isso é possível. E não sei porquê. Porque não é a primeira vez que eu estou falando sobre isso para vocês, né? Não sei porquê. Ninguém ainda resolveu tentar.
Só não sabia que eram 2 anos, não é?
São 2 anos.
É um otimismo.
Então, para qualquer coisa, vocês nunca se perguntaram por quê? Tudo que os mentores fazem levam 2 horas. Porque todos os mentores falam, e você conseguirá isso em 2 anos se você seguir as minhas recomendações. Vocês perguntaram por que é isso? Porque para que alguma coisa de verdade aconteça, é preciso 2 períodos seguidos de completa dedicação. Você pode mudar uma situação interna de raiva, frustração, medo ou qualquer outra coisa com 2 dias de prática constante. Você pode mudar um pequeno acontecimento profissional, um equívoco qualquer na sua vida com 2 meses de atenção constante. Você pode mudar a maneira como você se relaciona com uma pessoa, conversando com ela por 2 horas, estando prestando atenção nela, ali mesmo que ela não queira conversar com você, por 2 horas inteiras. Ou seja, pessoal, por que 2? Yin e Yang. Yin. Pensem sobre isso. Pense na dinâmica Yin e Yang que está presente em tudo que existe e pense que não há nada que possa se manifestar sem que Yin e Yang estejam vibrando em 2 períodos distintos, perseguindo esse objetivo. Magia, né? O que é magia mesmo? É o aprimoramento, é a mudança da realidade pelo aprimoramento da consciência. É a capacidade de transformar a realidade pelo aprimoramento da consciência. Não é possível ser mago sem desenvolver consciência. Então, vocês podem se tornar magos. É só vocês correrem atrás do aprimoramento da consciência. O que é o aprimoramento da consciência mesmo, hein, pessoal? É reconhecer a presença divina dentro de vocês. O quê? O inconsciente, que é o contrário disso, e que todos vocês têm, e que governa vocês a maior parte do tempo, são todas aquelas vidas que vocês viveram antes dessa, onde vocês não desenvolveram consciência. Inconsciente. São personalidades que não chegaram a desenvolver consciência de que eram Deus manifestado na matéria. E todo o trabalho aqui é transformar esse inconsciente em consciência. Por isso que eu aconselho vocês a trabalhar sobre suas tendências negativas e destrutivas, porque de onde elas vêm? Elas vêm do seu inconsciente. Então, sabe, está tudo interligado, é tudo muito simples. E o que torna complexo é a dualidade. É a dualidade que torna complexo. Que é a dualidade que age sobre vocês e gera as tendências negativas e destrutivas em algo que é perfeito. A dualidade que cria o contrário de tudo, é só inventar uma coisa e lá vem a dualidade e cria o seu oposto. Que é ilusório. É ilusório, é isso que eu gostaria que vocês entendessem. Todo o contrário negativo de qualquer coisa é uma ilusão criada pela dualidade. E aí eu vou falar daquele negócio que deixa vocês de cabelo em pé. O mal não existe. O que é o mal? É uma ilusão criada pela dualidade. Toda manifestação de mal é apenas extremo desequilíbrio. Como é que o mal desaparece? Quando vocês trazem esse desequilíbrio para o centro novamente, dão a ele uma função construtiva. Quando vocês mergulham na água, as coisas sofrem um fenômeno chamado refração, né? Ficam diferentes. Qualquer coisa olhada, qualquer coisa que está dentro da água, quando você olha de fora, não é como ela é. A imagem está um pouco distorcida, a distância não é a que é. Todos vocês sabem disso, né? A água provoca uma distorção na maneira como você percebe, pelo visual, objetos dentro da água, não é? Então, pensem assim, o mal, o desequilíbrio, as tendências negativas destrutivas são uma distorção da sua natureza divina, porque vocês estão mergulhados na água da matéria. Tá bom? Fica mais fácil assim? Vocês não são isso, mas vocês quiseram, desejaram ardentemente viver isso. E todo o trabalho consiste em perceber que vocês não são isso, que vocês não têm defeitos, que são só tendências negativas destrutivas, que com paciência e amor por vocês mesmos, vocês conseguem trazer de volta para uma posição central, harmonizada, onde tudo fica bem, onde vocês se sentem bem com vocês mesmos, onde vocês se aprovam integralmente, onde vocês não perdem energia divididos entre o que eu sou ruinzinho ou o que eu sou bonzinho. Não, eu sou este, faço o que precisa ser feito, não porque eu sou obrigado, porque eu vou ter um benefício, mas porque é a minha missão fazer, e eu estou inteiro, íntegro, centrado. E aí, quando vocês estão assim, vocês têm energia para fazer muitas coisas. Quando vocês estão divididos, esfacelados em mil pedaços que brigam uns contra os outros, vocês não têm energia para fazer nada. Entende isso? É de vital importância que vocês entendam isso agora, porque peixes é o lugar onde isso fica mais distorcido ainda, onde as divisões começam a sangrar e a doer. E vocês precisam entender que a única maneira de não sentir isso é aceitando integralmente quem vocês são e sabendo que vocês não são isso, que vocês são perfeitos e gloriosos, mas vocês estão numa missão cheia de limitações que vocês mesmos colocaram. E que a ideia é você, não é você vencer isso, não é você mudar isso, é você se harmonizar com isso. Não é negar isso, não é mudar de país só para não viver as coisas, não é trocar de companheiro só porque o sujeito não está fazendo o que você quer, não é sair do emprego só porque você não está ganhando o que você deseja, mas mudar isso, harmonizando-se com isso. Realizar o milagre de fazer as transformações necessárias em você mesmo para que o exterior manifeste o que existe no interior. Porque é isso. Se você mudar, o externo muda. Se você fizer modificações na maneira de você resolver as coisas, o externo vai mudar. Ele vai se adaptar a isso. Ele vai mostrar as facetas que ele não está mostrando só porque você não quer ver. É disso que se trata. Então, ao invés de mudar a coisa, pensando que mudando de lugar eu mudo o problema, entendam que para onde vocês forem, vocês vão carregar o conteúdo kármico e é melhor então resolver logo de uma vez o negócio para que ele pare de se repetir na sua vida. E as coisas se repetem porque você não mudou a vibração. E se você vibra, sabe, o universo é regido por 7 leis. Uma delas é a lei da correspondência, que é semelhante atrai semelhante. Né? Então, se você não quer mais passar pelas mesmas situações, você precisa mudar a sua vibração para atrair outra coisa. Pronto. Você sabe como é que a gente muda a vibração? Todo mundo aqui sabe. Né? Prática espiritual. Prática espiritual. Prática espiritual. Por que eu não falo uma vez? Por causa do ritmo e da constância. Porque não adianta nada você rezar, se matar rezando 50 rosários num dia e depois não fazer mais nada. É melhor você rezar uma Ave Maria pela manhã, todos os dias, sem falta, do que rezar 50 rosários num dia e nunca mais querer olhar para o rosário, porque ficou com um... não é? De tanto que eu rezei, eu não quero mais. Então, faz direito. Elege uma prática espiritual, qualquer uma. Não importa qual é. Não interessa. Você pode até criar uma. Pode criar uma prática espiritual. Eu rezo uma Ave Maria, dou 3 pulinhos para trás, 3 pulinhos para frente, rezo outra Ave Maria, me ajoelho, levanto, me ajoelho, levanto, me ajoelho, levanto, rezo outra Ave Maria, como uma goiaba. Porque são rituais, entendeu? São rituais. Rituais. Sabe para que servem os rituais? Para fixar o padrão de energia. Aí você vem lá, vai na missa, até lá o padre. Pega antes. Nada contra, hein? É sagrado. Mas não é sagrado por nada. Não é para a igreja católica achou que é sagrado. É sagrado porque as pessoas que estão ali levam aquilo a sério. Poderia ser completamente diferente. Mas o padre vai lá, levanta a mão, o seu sangue de Cristo também, o padre negócio vai, depois faz o serviço de porta. Todo. Ok. É só para fixar a energia, padrão vibratório de energia que aquelas pessoas consideram que funciona. E é por isso que funciona. Uma missa não funciona se as pessoas que estiverem ali não estiverem levando a sério. Não estiverem achando que aquilo funciona. Se as pessoas estiverem achando que funciona, são elas que dão o poder para funcionar. O nome disso é gira. Gira é a soma de energia de vários humanos ao redor de um objetivo mágico. Então, uma missa é uma gira. Qualquer ritual é uma gira.
Romero é uma gira?
Eu não. A palestra do Romero é uma gira. Eu sou um ser imortal, uma voz de luz que não tem nem forma. Mas quando eu estou aqui falando com vocês, e se vocês me levarem a sério, porque se vocês não me levarem a sério, não é nada. E se vocês estiverem me levando a sério, isso se torna uma gira. E isso pode trazer muito benefício, só com vocês estarem aqui compartilhando comigo esses conhecimentos. Colocar as cadeiras assim, toda vez igualzinho, né? Aí ter essa cadeira aqui, a mulher que me presta a corpo está usando roupas claras, nesta mesma sala o tempo todo. Olha só, várias vezes já no decorrer desses anos, a mulher que me presta a corpo se perguntou, devo continuar fazendo essas palestras nesse mesmo local? E eu respondo, sim. Por quê? Porque ao mudar o local, muda a qualidade da energia. Aí eu vou ter que de novo impregnar o local com essa mesma energia, vai levar tempo, não vai ser igual, as pessoas não se beneficiarão tanto. Porque para impregnar o local com um determinado tipo de energia, para uma determinada gira, é preciso ritmo e constância na prática desse ritual até que o local fique impregnado com esse padrão de energia. Então, é por isso que não se deve modificar o local, que se deve fazer sempre do mesmo jeito. A ritualística é isso, é um fixador de energia e potencializador de energia, muitas vezes. Então, é só isso. Então, vocês querem mesmo que a coisa ande? Prática espiritual com ritmo e constância. A prática espiritual não importa. O ritmo e constância é mais importante e o tempo que você leva fazendo a prática espiritual também não é importante. É melhor fazer 5 minutos de prática espiritual com muita concentração, sempre no mesmo horário e sempre igual, do que passar 2 horas fazendo só quando gritar na telha. Vocês só precisam de 5 minutos diários de total concentração para que as coisas fluam normalmente. E, cada vez que o negócio não fluir, para faz mais 5 minutos. Porque você está diante de um obstáculo kármico que exige que você se concentre mais ainda no fato de que você é Deus. E nessa prática espiritual, você tem que ter consciência de que você é Deus, religando-se a todas as outras partes de você que estão fora da matéria e que podem aumentar o seu poder sobre a sua consciência. Porque vocês não são isso. Não são. A parte de vocês que não estão manifestados na matéria, porque não é possível, porque são mais sutis. E a peneira vibratória impede que esteja aqui essas partes de vocês, porque são sutis demais para estar nas 3 dimensões do mundo material. Então, essas partes de vocês estão nas outras dimensões e só precisam que vocês digam assim: vamos ligar isso. Isso é a prática espiritual. Por isso que religião vem da palavra latina religare. Conectar todas as partes de você em uma única coisa para atuar sobre um objetivo. Se vocês fazem isso, vocês são Deus, e em sendo Deus, vocês conseguem qualquer transformação no seu mundo. Atenção! Pá, 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 uma luzinha vermelha acendendo sobre o seu mundo, não sobre o mundo do outro. Hã? Porque a primeira coisa que passa pela cabeça de vocês quando eu falo assim, vocês têm poder para fazer qualquer transformação. Você já pensa assim, vou mudar aquela pessoa que eu não gosto do jeito que ela é, vou fazer ela ficar diferente. Isso não é possível. Você pode gastar toda a energia do universo, não vai conseguir transformar o outro, porque vocês só se transformam quando vocês querem. Você não vai conseguir mudar, né? Então, aí quando você reconhece isso, que você não vai conseguir mudar o outro, aí você começa a perceber que a única coisa que sobra é você mudar você. Aí começa a funcionar, porque é disso que se trata. Não se trata de mais nada. Se trata de tornar-se Deus na matéria, realizando uma profunda transformação que faz com que as tendências negativas e destrutivas produzidas pela humanidade deixem de existir. Pronto. É um trabalho simples. Em vez de vocês ficarem se colocando 59 objetivos, como vocês fazem em todo ano que começa, na data errada, diga-se de passagem, vocês deveriam se colocar um único objetivo. Vou me tornar Deus em matéria. Vou transformar todas as minhas tendências negativas e destrutivas em alguma coisa produtiva e construtiva para a humanidade. Vou me centrar na certeza de que eu sou Deus na matéria e o resto virá, como dizia o Nazareno, em acréscimo. Não é? O resto virá em acréscimo. Porque o resto virá pelo simples motivo de que você se colocou na única posição para o universo em que é possível o resto vir em crescimento. Não há nenhuma outra maneira disso acontecer a não ser centrando-se, tendo consciência de que você é Deus e colocando-se a serviço do universo para gerar a energia que move o universo a partir da busca do equilíbrio. Pronto. Porque, olha, o universo é tão bom, em criar o Ser Supremo é tão estupendamente maravilhoso que você não precisa conseguir o equilíbrio. Você gera energia que move o universo na busca do equilíbrio. Mesmo que você não consiga 100% de equilíbrio, você já gerou energia que move o universo. Olha que maravilha! Você conseguiu, vai, 25% de alguma história de equilíbrio. Impressionante. Pronto! Você já está gerando energia que move o universo. Você não precisa conseguir, não precisa se transformar em um monge tibetano. Não, você só precisa estar conscientemente buscando o equilíbrio em todas as situações. Se você não alcançar, não tem importância. O universo recebe o que você conseguir. E é a busca do equilíbrio que gera a energia que move o universo, e não o equilíbrio em si. O equilíbrio em si tem outra função. Fazer com que vocês passem pelas questões kármicas sem sofrimento, que já é uma grande coisa. Então, o equilíbrio não é para o universo. O equilíbrio é para você. A busca do equilíbrio é para o universo. Entendeu, não é? Você pode fazer isso sofrendo que nem um cão ou tranquilo que nem um passarinho. Só depende de você. Só depende de você. Então, eu estou falando tudo isso porque vocês precisam ouvir tudo isso, porque vocês vão entrar em um momento em que vocês precisam saber disso tudo para ficarem bem. E aproveitem quem não entrar num sofrimento muito grande agora. A ideia não é sofrer, como estou dizendo. A ideia é gerar energia que move o universo na busca do equilíbrio. Então, não precisa sofrer. Então, sabe uma bela maneira de não sofrer nesse período? É cada vez que você estiver num período de autocrítica forte, se culpando porque as coisas não deram certo, achando difícil. Esse é um período em que todo mundo acha difícil recomeçar. Não é? Assim, virou, consolidou-se. Tanto é assim que vocês têm que ter a coisa chamada carnaval no meio disso. Eu posso explicar. Olha só, o carnaval não é uma festa nem para essa civilização, nem para esse momento próximo. Vocês deviam acabar com o carnaval. Completamente. Eu vou explicar para você para que serve o carnaval. Quando vocês não tinham geladeira, não tinham freezer, não tinham nada disso, vocês guardavam as coisas. Uma colheita, vocês guardaram tudo. Guardaram tudo. Tanto assim que não é nem para esse hemisfério, gente. Ah, não é? Não é. Então, vocês guardavam as coisas. Não tinha geladeira, não tinha nada guardado. Essas coisas, ao longo do ano, iam se crescendo. E aí, está começando a primavera. A primavera vai começar. Então, tudo começa de novo, no hemisfério norte. A primavera está começando. A gente tem que se livrar desses víveres que a gente armazenou para suportar o período do inverno. Acabou o inverno. O que tinha que ser comido, foi comido. Mas ainda sobrou coisa. Aí eu faço uma grande festa, gigantesca, para consumir todos os víveres. Então eu bebo todo o vinho que existe, como toda a carne que existe, como todo. Por isso que é carnaval. Tá? Não é carnaval porque nós vamos então temos permissão para cometer os pecados da carne. Não é nada disso. Então, vamos consumir todos os víveres, vamos deixar os cílios baixos, vamos nos livrar dessa carne que vai estragar, porque vai começar a aumentar a temperatura. Vamos comer tudo isso numa grande festa. Aí quando muita gente bebe, quando muita gente come, quando muita gente fica um tempo sem regras, vamos parar tudo que estamos fazendo, vamos esvaziar todos os silos, vamos comer toda a carne, tudo que tem, para começar tudo de novo, a gente faz umas bobagens, né? É só isso, não é demais. Então, eu dou um conselho a vocês, desconsiderem esse negócio. Esse negócio não tem utilidade para vocês, eu não sei o que esse negócio está fazendo aí. Esse negócio só atrapalha vocês, atrapalha muito vocês. Para com isso. Vocês podem dançar em qualquer tempo, vocês podem cantar em qualquer tempo, vocês podem se fantasiar em qualquer época. Vocês não precisam disso, vocês não precisam disso para nada. Bom, mas o negócio está aí. E aí? Olha que eu já fui várias vidas um frade. E eu sei que essa festa foi colocada no seu calendário para logo depois vocês fazerem penitências por causa da Igreja Católica para poder vender indulgência. Está bom? Então, primeiro eu digo, vocês podem nesse período fazer tudo o que quiserem. Depois eu digo, agora penitenciem-se. E se vocês não estão ainda muito bem para comemorar o sacrifício do Nazareno, eu posso dar um jeitinho nisso.
Começa na quarta de cinzas já.
Pois é, então pense um pouco. Vocês não precisam de nada disso. O que vocês precisam? Olhem o que não foi bom. Como?
Prática espiritual.
Não. Ainda não. Então vamos chegar lá.
No carnaval.
Olhem para tudo isso. Para tudo que vocês não estão achando bom. Olhem direito para isso. Formulem um plano para o próximo ano. Para fazer de uma maneira que fique mais satisfatória. Para esse espírito imortal que vocês são. Aproveitem esse período que, onde o carnaval está incluído, deitando suas raízes, fazendo vocês acharem que eu errei muito, mas eu mereço um lugar, um tempo, onde eu não esteja sujeito a nenhuma regra, e depois eu já sei que eu vou ter um tempo para me penitenciar. Gente, isso é negociar com o seu próprio espírito imortal. Manipular as regras que você mesmo se impôs. Então não façam isso. Façam uma boa apreciação de vocês mesmos. Olhem para o que não ficou satisfatório. Façam um projeto para isso ser mais satisfatório no próximo ano astrológico. E fiquem bem com isso. Para no dia 21 de março vocês começarem de novo zero. Sem culpa, sem ter que comprar indulgência, sem ter que negociar indulgência, sem ter que negociar uns perdões, fazendo sacrifícios que não são necessários. Porque Deus não... Você acha que mesmo que Deus vai ligar para você comer carne ou não comer carne, ficar sem beber vinho ou beber vinho? O Criador Supremo não está interessado no seu sofrimento. Sofrer não melhora em nada o universo, porque o universo é perfeito. A única coisa que o universo se apraz é você gerar energia para o universo na busca do equilíbrio. E mais, o universo dá pulinhos de felicidade quando você não sofre mais porque você entendeu que não precisa sofrer. O Criador Supremo não quer o sofrimento de nenhuma de suas criaturas. De nenhuma de suas criaturas. Então, se vocês são aqueles que acham que não pode fazer um animalzinho sofrer, vocês deveriam pensar que talvez não deveriam também fazer nenhum ser humano sofrer e que também não deveriam fazer vocês mesmos sofrerem. Ou não? Não posso arrancar uma pena de um periquito, mas posso fazer um ser humano ao meu lado sofrer. Porque eu não negocio. Sabe, a fonte de todo sofrimento nas relações entre os seres humanos é a falta de negociação. Olha para o universo manifestado. Finalmente, os seus rubles da vida podem mostrar a vocês fotos fantásticas de como é o universo manifestado. Apenas uma parte dele, né? A parte que está nas três dimensões. Mas só isso já é belíssimo. Sabe de onde vem essa beleza? Do natural equilíbrio. Sabe de onde vem o natural equilíbrio? Da negociação de espaço. Os corpos giram. Eles não estão batendo na outra. Eles estão em perfeita harmonia, cada um girando ao redor de si mesmo, com uma velocidade toda especial, e ao redor do seu sol, com uma outra velocidade, numa órbita tão bem calculada, que há espaço para os corpos se passarem um pelo outro e não colidirem de maneira alguma. E quando alguém disser para você, está vindo um planeta, não sei de onde, que vai colidir com vocês, vocês dêem uma risada e digam, o Criador Supremo criou um universo perfeito, isso não vai acontecer. Até mesmo quando os corpos celestes colidem, eles colidem dentro de uma harmonia necessária para que o universo manifestado continue prosseguindo em sua natural perfeição. Puxa vida! Então, todos os sofrimentos causados em todos os relacionamentos entre humanos só acontecem por falta de condições de negociação. De onde vem a falta de condições de negociação? De dentro de vocês vive o seu próprio desequilíbrio, de suas tendências negativas e destrutivas. Vocês podem resolver qualquer questão sentando-se numa mesa para negociar. Qualquer questão. Entendam isso. E vocês estão aí vivendo um momento desta civilização em que todos esses conflitos, todos esses impactos, tudo isso poderia ser resolvido em 2 dias de completa, total negociação em todo o planeta. Não há disposição para isso, não é? Se não há disposição para isso, vocês precisam criar disposição para isso. Como é que vocês fazem isso? Criando disposição para isso em suas próprias vidas. Então, se há algum assunto na vida de vocês que não está resolvido, precisa negociar. Às vezes, aí vocês vão dizer, mas o outro não quer. Mas não sou eu, é o outro. Sabe, negociar é caminhar com a amizade nas mãos. Metade do caminho para que a paz aconteça. É só isso, viu? Com amizade nas mãos, né, pessoal? Não é com a bandeira em branca numa mão e um trapouco na outra, não, hein? Cuidado, porque... E aí a gente vai bater naquele negócio que este ano é fundamental, e vocês já sabem disso, que está...
Temos tempo.
Não temos muito tempo. Já passamos muito tempo. Vou terminar isso. Pronto, acabou. É assim. Quem está me ouvindo já ouviu eu dizer que neste ano aqui a coisa mais importante para cultivar são os valores. E vocês já sabem o que são valores. 3 ou 4 coisas pelas quais você morreria. Isso. E aí, essa tal dessa negociação, que seria possível vocês conseguirem a paz no planeta inteiro em 2 dias, depende, o único limite para isso são os valores. E é possível, com 3 ou 4 coisas pelas quais você morreria, você morreria por 3, 4 coisas, você morreria por outras 3, 4 coisas, você morreria por outras 3, 4 coisas. Vamos descobrir quais são as coisas, talvez seja uma única, pela qual vocês 3 morreriam. E vamos tentar dar um jeito naquilo em que vocês divergem. Isso é negociar. Isso é possível. Mas não há disposição. Eu vou dizer a vocês, vocês estão nesse momento difícil agora em Kaliyuga, a parte mais difícil de Kaliyuga, onde uma roda ou a roda vira para cima, ou não é planeta, quer dizer, não é humanos, não é? Porque o planeta vai dar um jeito, né? Mesmo. Porque não há disposição para negociar. E disposição para negociar é uma coisa que cada um precisa cultivar em si mesmo, até contaminar todo o planeta com essa enorme disposição para negociar. O que eu estou dizendo, hein, pessoal? Que está nas mãos de cada ser humano, nesse momento, nesse planeta, desses bilhões, que está na mão de cada um desses bilhões, se vocês continuam ou se vocês perecem. Está certo? É isso.
De novo.
De novo.
A gente já fez isso duas vezes, né?
Não, cinco vezes.
Cinco vezes. Ah, meu Deus.
Então, vamos lá para a sexta vez, com alegria, alegremente caminhando para um amargo fim. Essa é a perspectiva mais difícil. A perspectiva melhor é vocês conseguirem fazer uma virada nisso em 2 anos. De novo.
E a pior?
A pior é vocês irem se arrastando nessa falta de vontade de negociar até que vocês minguem. Ou seja, até que as condições de vida nesse planeta sejam completamente inapropriadas e vocês pereçam como civilização e como espécie. Lentamente, num sofrimento atroz, não é? Porque se vocês não têm uma disposição para negociar em cima das questões básicas de sobrevivência, não estou falando de coisas espirituais, não. Eu não estou falando de todo mundo começar a fazer yoga amanhã. Eu estou falando de vocês terem uma negociação mínima para continuar, para que haja condições de o planeta continuar habitável. Se vocês não fizerem isso, se vocês fizerem isso, em 2 dias vocês conseguem negociar tudo, em 2 dias. E em 2 anos vocês estão ótimos, com perspectivas de sobrevivência a longo prazo, tudo ótimo. Se vocês não fizerem isso, não houver disposição para isso, vocês irão perecendo aos poucos com cada vez menos condições de sobrevivência no planeta. Olha em volta, gente, vocês não estão percebendo isso? Eu não tenho corpo físico, eu não posso fazer nada, mas vocês têm. Os seus corpos físicos estão aí, vocês podem fazer muita coisa. O que é para fazer mesmo? Regular as suas tendências negativas e destrutivas e torná-las funcionais e gerando benefícios para todos. E desenvolver uma capacidade de negociação em todos os aspectos discordantes de suas próprias vidas. É só isso. Não tem mais nada para fazer, não precisa entrar pelo Greenpeace. É só unicamente fazer isso. Isso inclui toda a natureza, todas as pessoas com as quais você convive, menos aquelas que você nem sabe o nome, até aquelas que você nem sabe o nome. Todos os seres com os quais você entra em contato devem ser dignos de haver negociação. Aí tudo fica bom. Vocês vão começar a sentir, olha, quer ver? Se vocês fazem 21 dias disso, mesmo ali, vocês não conseguem voltar para o velho padrão. Não conseguem. Quem aqui já fez 21 dias de Arcanjo Miguel?
Eu, Miguel, Samuel, tudo.
Vocês conseguiram voltar para o estado anterior?
Não, é bem forte.
É muito forte. Então, imagina 21 dias de mudança de disposição para a negociação. O que você acha que isso vai produzir? Paz no seu mundo, completa, absoluta, perfeita, autêntica. Paz em seu mundo. Isso, contamina os círculos não se passa de todos aqueles com quem você convive. E aí eles começam a fazer a mesma coisa. O Maratma conseguiu a independência da Índia assim. Dá uma olhada, dá uma lida, né? Como é que ele conseguiu isso? Ele era uma pessoa irascível. Nem queiram saber o que era o Maratma antes de ele perceber que a libertação de um povo inteiro dependia da disposição pessoal dele de negociar e de ficar ali nos seus valores. Três ou quatro coisas pelas quais ele moreria, acabou morrendo mesmo. Acontece. O Nazareno também morreu por causa disso. Mas morrer não é nada, né, pessoal? É sair da matéria e entrar de novo se quiser, ou fazer qualquer outra coisa no universo que você acha melhor. Não é um problema. Não deveria ser. Vocês foram levados por uma civilização Yang a ter medo de uma coisa que deveria ser uma libertação para vocês. Mas vocês foram levados a isso para que vocês fizessem qualquer coisa para não passar por isso. E vocês fazem. Então, saiam da ilusão, entrem na realidade. A realidade é muito mais bonita do que a ilusão. Bom, espero encontrar vocês no próximo mês, no limiar de Áries, já com seus projetos prontos e prontos para começar de novo, zerando todas as culpas, as frições e discordâncias que vocês têm agora, prontos, totalmente prontos para começar novamente e numa espiral ascendente. Quem não tem projeto, não está a fim de fazer um projeto, entendo, eu tenho um projeto pronto. Não é? O que é? Busca de equilíbrio. No aqui e agora. Unicamente. A cada dia. Cada dia nasce, eu só quero uma coisa. Harmonizar-me com tudo e com todos. Funciona, viu, pessoal? Funciona. Então, quem não tem projeto, não quer fazer projeto, acho que dá trabalho fazer projeto, não tem disposição para fazer projeto, pode pegar esse projeto, é de graça, não vai custar nada. Harmonize-se com tudo e com todos e fique no aqui e agora. Olha, eu vou falar para vocês que já é difícil para caramba. Não precisa mais. Está bom? Bom, vou encerrar. Espero vê-los aqui na próxima vez. Só vou pedir a vocês uma pequena gentileza. Fechem os olhos. Coloquem sua mão esquerda sobre o cardíaco. Todo mundo sabe onde é o cardíaco? E visualizem esse cardíaco brilhando, irradiando, iluminado em branco cristal. Deixem esses raios multicoloridos do branco cristal preencherem todo o ambiente e ir além e tocar na aura de todos aqueles com quem vocês convivem, iniciando, dando o primeiro passo para a disposição sincera de negociar. E repitam comigo: eu sou.
Eu sou
uma expressão da divindade.
Uma expressão da divindade.
E do centro do meu círculo não se passa.
E do centro do meu círculo não se passa.
Eu irradio as virtudes divinas.
Eu irradio as virtudes divinas.
Para que o melhor aconteça a todos.
Para que o melhor aconteça a todos.
Mesmo que este melhor se contraponha.
Mesmo que este melhor se contraponha
aos anseios da minha personalidade.
Aos anseios da minha personalidade.
Eu peço e comando.
Eu peço e comando.
Que este apelo seja atendido.
que este apelo seja atendido
com a rapidez do relâmpago, pela luz do grande sol central. Pronto, pessoal. Agora vocês estão prontos. Vambora, né? Tem trabalho para fazer.
Adeus.
Adeus.